בעזרת השם דף חף בית התות של סוכה, סטימוס דף חף אלף עמוד בית נובל, סונה משנה, מפינה דודף, הסומר סוכתו בקרעי המיטה. פעלה המשנה, פסוק סרפויין דוס חרדס הסוכה, נוס קרעי המיטה. נס, נוסו פורצ'יס דה קמה, סופורצ'יס וונסטרה כי אסצ'יס, כסתם גודדס דה קמה, הפסוק תהיה פרזים סוע פרצ'י דה קבסירה דה קמה, פרצ'י דה פה דה קמה, tem lá quatro hastes que envolvem a cama, aparentemente a pessoa faz como os nakletim que vimos nos abimos anteriores, são telas que a pessoa coloca. Em vez dessas telas, a pessoa colocou o sarda suká e quer usar essa suká para dormir lá na festa de Sukkot. Será que é uma suká válida ou não? Kshirá fala que na cama a suká é válida. Rabiudá, o meu rabiudá discute e emenda e rola lá no de Friatsma Psula. Fala Rabiudá que se esse é o único suporte dado aos rach, essas hastes que estão grudadas na cama, aí a suká é inválida. Pergunta agora qual é o motivo da opinião de Rabiudá? Por que essa suká é inválida? Tem a altura válida? Tem a área válida? Por que? Qual é o problema dessa suká? Fala Plígue Barabizeira Virabiaba Barmamal. Rabizeira e Rabiaba, filho de Mamal, discutiram qual é o motivo. Cada um deles falou, não sabemos quem falou o quê. E pneche en la keva, porque não é uma suká fixa. Rabiudá sustenta que os suportes dos rach, aparentemente, normalmente as paredes da suká têm que ser fixas. Não pode ser algo temporário, algo móvel. E aqui essa suká não é considerada fixa o suficiente, porque as hastes dessa suká que estão suportando esses rach estão grudadas na cama. Assim como a cama é algo móvel, a pessoa normalmente coloca a sua cama onde for mais confortável para ele. Então a suká é móvel, não é uma suká fixa no chão, não é uma residência, não é uma moradia fixa, dirat keva, não é uma suká válida. Vimos várias vezes essa machloket de chachamim, várias opiniões sustentam que a suká tem que ser completamente temporária, frágil. Tanto os chach como os suportes dos chach. Conforme Rabiudá, Rabi Shimon, Bet Shammai e outras opiniões que vimos nos tapim anteriores, os suportes da suká têm que ser fixos no chão, não algo móvel, não algo tão temporário assim. Portanto, a suká apoiada nesses hastes da cama é algo móvel e é inválido. Vechadamar, outro sábio fala um motivo diferente, porque a pessoa está apoiando o suká com algo que é vulnerável a receber a impureza. Essas hastes presas à cama faz parte da cama, a cama é um utensílio, é vulnerável a receber impureza, também essas hastes são vulneráveis a receber impureza. Portanto, é um schach inválido, mesmo que os schach próprios são plantas, são bambus, que não são vulneráveis a receber impureza. Porém, conforme essa opinião, também o ma'amit, o que sustenta a suká, não pode ser algo vulnerável a receber impureza. O que sustenta o schach também faz parte do schach. Essa é a opinião aqui. Mas bem, né? Qual a diferença na halakha entre os dois motivos? Se o motivo é porque é uma suká móvel, não fixa o suficiente, ou uma suká que seu schach tem o ma'amit, o suporte do schach, que é vulnerável a receber impureza. No final das contas, essa suká é inválida. Qual a diferença entre na halakha entre esses dois motivos? Que continuat shpudin shel barze, vesikech aleh. A diferença seria se a pessoa fincou espetos de ferro no chão, não está preso à cama, está preso no chão, e ele usou a cama só para fazer as paredes da suká. Ou que essa cama naturalmente tinha já paredes já presas à cama, ou que a pessoa colocou paredes enfincadas nessa cama e chegavam até o chão na distância necessária, e usou essa cama para fazer as paredes da suká. Porém, o sar próprio, o ma'amid, estava enfincado no chão com suportes de metal. Vamos lá. Le manda malefiche en la keva. Conforme a Bíblia que sustenta que aquela suká que está apoiada na cama é inválida porque não é uma suká fixa. Hareyesh la keva. Na situação, o apoio dos rach, o mami, tem sim. É fixo. É fixo com esses ferros no chão. Não é móvel como uma cama. Manda malefiche mamidab da vara me cabelo tumã. Porém, conforme a outra opinião que sustenta que apoiar os rach na cama é inválido porque o apoio é parte da cama e é vulnerável a receber impureza, então também a suká não é válida, porque o sarra é inválido. Arema, amidabida, varame, cabelo, tuma. Aqui também a pessoa está apoiando o sarra em algo que é vulnerável a receber impureza, esses espetos de ferro. Então, essa é a repercussão da Halakha entre esses dois motivos. Por exemplo, uma situação que a pessoa colocou o Sar sobre a cama própria, vamos ver se a cama é algo que é vulnerável a receber, por exemplo, também é algo móvel, conforme todas as opiniões, é inválido, conforme irá ajudar, e ter na cama discutiu. Conforme ter na cama, a suká não precisa ser com suportes dos Sar fixos, e também, conforme está na cama, o suporte do Sar não precisa ser algo que não é vulnerável a receber impureza. Pode ser sim algo que é vulnerável a receber impureza. Amar Abai fala Abai. Lo shanu ela. Quando isso se aplica, isso que falamos anteriormente, que conforme a habilidade suká é inválida, ela samar. Isso é só se a pessoa apoiou o Sar sobre essas hastes da cama. Aval se kechagav amita kshira. Por isso a pessoa colocou estacas em volta da cama. Essa cama servia como as paredes da suká. Ou seja, a cama tinha em volta dela já as paredes altas. Uma pessoa fincou as paredes nessa cama. Então fala que a baia que cheira, que a suká é válida. Mas itamá, por que seria válido? Le manda malefiche en la queba. Conforme a primeira que está dizendo que a suká seria inválida, se a pessoa colocou sobre essas asas que estavam fincadas na cama. Areesh la keva, na situação que as hastes estão vincadas no chão, perto da cama, aí a suká é válida, se é sim algo fixo no chão. Leman da maio penchema amidabi da vara mekabil tumá. Conforme a opinião que sustenta que a pessoa que coloca o sar sobre essas hastes da cama, que estão grudadas à cama, o sar é inválido, é porque ele está apoiando o sar em algo que é vulnerável a receber impureza. Areema amidabi da vara mekabil tumá. Aqui a pessoa que está vincando estacas de madeira no chão, não de metal. E uma estaca de madeira não é vulnerável a receber impureza. Um chutei clientes, um objeto de madeira só é vulnerável a receber impureza se tem um receptáculo. Aqui são hastes, então é algo que ele, mamida bidavara mekabil tuma, não está apoiando o sar em algo que é vulnerável a receber impureza. Conforme as duas opiniões, Rebiudá iria validar essa suká. Continuamos uma nova Mishnah. Suká meduvlelet. Uma suká que tem um sar diferente do normal, meduvlelet, mas o que quer dizer na Gemara meduvlelet? Veshetzilatá merubá mechamatá. É uma suká que o seu sar faz mais sombra do que sol, que cheirá a suká é válida. Hameuvá, uma suká que tem o sar muito, muito fechado, que é minbait, como se fosse o teto de uma casa, avar pishena kohavim nirim mitohá, cheirá mesmo que as estrelas não são vistas dentro da suká, através dos sar, a suká é válida. A priori é necessário que seja possível perceber as estrelas que, quando a pessoa está dentro da suká. Por isso, não é indispensável a validade da suká. Fala na mãe meduvlelet. O que é uma suká meduvlelet? Amara, fala na suká aniá. É uma suká que tem o sar muito, muito pobre, muito ralo. Poderíamos pensar que uma suká dessas que tem muitos espaços também entre o sar é muito pobre, ralo, é muito vulnerável ao vento, não seria uma cobertura considerável para a suká? Isso fala a Mishnah que sim é. Veshmuel, amara, fala Shmuel. Kaneolê ve kaneolê. Fala Shmuel que uma suká meduvlele significa que uma suká que parte do sar sobe, parte do sar desce. Não está alinhado. Por exemplo, tem bambus que estão inclinados para cima, bambus inclinados para baixo. E o problema seria porque faz mais sol do que sombra nessa suká. Mesmo assim, fala Shmuel que a Mishnah valida a suká dessas. Mesmo que uma suká pior tem que ter mais sombra do que sol, para que o sar seja considerado um sar. A função do sar é a sombra, porém se faz mais sol do que sombra, é como se não existisse o sar, porque ele está cumprindo sua função, fala Shmuel. Uma novidade muito grande. Mesmo que nessa suká tenha mais sol do que sombra, por causa desses bambus que estão subindo e descendo, mesmo assim a suká é válida, vamos explicar na frente o porquê. Rav está errada. Conforme Rav, a Mishnah só cita um caso só. Suká meduvlelet, suká shetzilatá merubá mechamatá é um caso só. Vamos explicar na continuação. Shmuel Tanetarte. Shmuel sustenta que existem dois casos na nossa Mishnah. Rav Tanetarte. Rav sustenta que existe só um caso. Suká Meduvlelet. Uma suká que tem um sar diferente do normal. Mas Meduvlelet. Quer dizer Meduvlelet? Meduldelet. É uma suká que tem um sar pobre, muito espaçado, muito, muito ralo. Shetzilatá Merubá Mechamatá. Porém, apesar disso, faz mais sombra do que sol. Kshirá e a suká é válida. Porém, se faz mais sol do que sombra, a suká é inválida. Veshmuel, Tanetarte, que eu vou mostrar, tem dois casos independentes na nossa Mishnah. Mai Meduvlelet, quer dizer Meduvlelet. Mebulbelet, é uma suká que tem o sar bagunçado. Vetarte, que tá ali. E a Mishnah cita dois casos. Que o quê? Sukkah Mebulbelet, que será? As que tem o sar bagunçado, um bambu sobe, um bambu desce, não estão em linha reta, faz mais sol do que sombra, que será? A sukkah é válida. Veitzilatá Meruba Mechamatá, que será? Uma sukkah normal, que faz mais sombra do que sol, com certeza também é válida. O motivo que, conforme Shmuel, a sukkah Mebulbelet, que tem o sar bagunçado, faz mais sol do que sombra, é válida por causa do conceito de Chavot Rami. Vamos ver a continuação desse conceito. Vimos várias vezes que as leis de Mechitzot, divisórias de recintos, ou Schar, o teto, têm halachot muito flexíveis. Tem halachá de Lavut, que se tem espaço menor do que 3 Tfachim, é considerado fechado, não atrapalha a parede, a divisória de recintos. Tem o conceito de Gudassi, às vezes estendemos imaginariamente a parede para cima, às vezes Gudach, para baixo, Pitikra. Como já vimos várias vezes esses conceitos de Maseret Eruvin, Shabbat, também Maseret Sukkah, já vimos e vamos ver também. Existe um outro conceito que não vimos ainda em Maseret Sukkah, um conceito de Chavot Rami. Chavot Rami significa que temos dois tetos. Um teto completa o outro teto. Se a pessoa está embaixo do teto de baixo, ele também está tendo proveito do teto de cima. É um teto de baixo que está espaçado, e o teto de cima está completando esses espaços. É como se fosse um teto só. Como se fosse Chavot Rami. Chavot Rami significa abaixe e coloque, alinhe esse teto de uma forma única. Aqui também, conforme Shmuel, tem um bambu está subindo, um bambu está descendo. Falamos da coisa de Chavot Rami. Mesmo que na prática tenha mais sol do que sol, porém, uma vez que temos aqui quantidade de schar suficiente para preencher todo o schar. Esse bambu que sobe e bambu que desce poderiam se alinhar e fazer mais sombra do que sol, é um schar importante. Ocasionalmente não está fazendo sua função de schar, porém em essência existe sim um schar suficiente para ser válido, e é sim válido. Esse é o conceito de Chavot Rami, por isso a sukkah é válida. Amar Abai fala Abai, Lo Shanu Ela, quando isso se aplica, que a sukkah é válida. Shem Bezer Azeh Shloshat Fahim. Abai não concorda com o que acabamos de falar, com o de Chavot Rami. Fala, Abai, quando é que essa sukkah é válida? Quando a distância entre o bambu que sobe e o bambu que desce é menos do que 3 Tfahim. Se é menos do que 3 Tfahim, é lavuda, é considerado fechado pela Alaha. É como se não existissem esses espaços e existe sim um schar uniforme, um schar perfeito. Avaliesh Bezer Azeh Shloshat Fahim. Porém, se a distância entre os bambus é sim 3 Tfahim ou mais, sulah a sukkah é inválida. E conforme Abai não se fala o conceito de Chavot Rami. Amarava, aqui conforme Rava, assim se aplica o que eu expliquei, o conceito de Chavot Rami. Afirme Yesh Benzel Azeh Shloshat Fahim. Mesmo que a distância entre os bambus assim 3 Fahim, assim, mesmo assim a sukkah é válida. Namelo Amran Ela, quando é que não seria válido? Sheer Begagot Tefah, quando esses bambus que estão acima, eles não têm uma largura de um tefah, uma largura de 10 centímetros. Aí não se fala Chavot Rami. Não abaixamos esse teto porque é uma cobertura. Um teto tem que ter no mínimo um tefah para ser chamado de um teto. Avaliesh Begagot Tefah, porém, se tem sim uma largura de um tefah para esses bambus que estão inclinados para cima, Shirasu Kayavai Damina Chavot Rami, porque falamos coisa de Chavot Rami. Consideramos que esses bambus que estão inclinados para cima estivessem alinhados, ocasionalmente não estão alinhados, porém, em essência, poderiam estar suficiente para considerar que sim estivessem alinhados, e a sukkah tem sim um schar uniforme, é como se estivesse fazendo sim a sombra mais do que o sol, porque todo esse conceito de a sombra mais do que o sol é um conceito para valorizar, considerar o schar como um schar válido pela halakha, e sim temos aqui suficiente schar para validar. Amarava falava, Mina, Mina lá, qual é a fonte disso que eu falei? De Ri'it Bei Tefah, se tem a largura de um tefah para esse teto de cima, Amrinan Chavot Rami, falamos Chavot Rami, como esses bambus que estão ligados para cima sejam um teto, e os bambus para baixo sejam outro teto parte dos Schar, e Chavot Rami, unificamos eles, abaixamos o Schar de cima, alinhando, Ri'it Bei Amrinan Chavot Rami, porém se não tem um tefah, não se fala Chavot Rami, qual é a fonte disso que recebe esse tefah? Detrás como fala a Mishnah, Korot Abayit Ve'Aliyah, com relação a toras de madeira que compõem um teto de uma casa, o térreo, e o primeiro andar da casa, um andar acima. O que acontece é que antigamente faziam os tetos com toras de madeira, colocavam toras de madeira no, através do comprimento da casa e através da largura colocavam outras toras de madeira. E colocavam uma maziva, um revestimento de barro para preencher esses espaços, para que não entre água. E aqui se trata de tetos que não estão prontos, só tem as tábuas e não tem o barro. Então existem espaços entre as tábuas. Existe um teto de baixo, o teto do térreo, e o teto de cima, o teto do primeiro andar. Veja, Ruvano, um caso é que cada tábua está alinhada com a tábua de cima. Temos, por exemplo, quatro tábuas no térreo, quatro tábuas no primeiro andar, no teto, e uma está em cima da outra exatamente. Com relação às leis de impureza do falecido, sabemos que o corpo do falecido, ou um pedaço do corpo do falecido, como um casal, 30 gramas de carne do corpo do falecido num recinto, impurifica tudo que está nesse recinto. O teto do recinto espalha a impureza para todo o recinto. Então, se embaixo de uma dessas tábuas tem um pedaço do corpo do falecido que impurificaria a impureza de tumat oil, e está embaixo de uma das tábuas. Tudo que está embaixo dessa tábua também está impuro em impureza do falecido. Por exemplo, tínhamos esse pedaço do corpo de um lado da tábua, do outro lado da tábua tínhamos um utensílio, esse utensílio está impuro também. Bem tartunar leiguna. Se a impureza estava no chão do primeiro andar, entre a tábua de baixo e a tábua de cima. Benetamen. Tudo que está entre essas duas tábuas está impuro. Essa tábua de cima é um teto, a impureza sobe até o teto espalha essa impureza, me evita tomar para tudo que está embaixo dessa tábua, e impurifica também os outros utensílios que estão lá. Agabea Eliona, se a empresa está na cobertura da casa, ou seja, acima do teto do primeiro andar, não tem um segundo andar, só tem um primeiro andar, a empresa está em cima da tábua, sobre o primeiro andar. Kenegda Adlarakia também. Tudo que está entre a impureza e o céu está impuro. Não existe nenhuma cobertura para transferir a impureza lateralmente. A impureza sobe na vertical, exatamente onde a impureza está, tudo que passa por lá até o céu está impuro. Aí o Elionot quebera tartonot, um outro caso, que as madeiras não estavam uma em cima da outra, estavam intercaladas. Por exemplo, temos quatro madeiras no teto do térreo, quatro madeiras no teto do primeiro andar. Porém, a primeira madeira do teto do primeiro andar estava entre a primeira e a segunda madeira do teto do térreo. A segunda madeira do teto do segundo andar, do primeiro andar, estava entre a segunda e a terceira madeira do teto do térreo. Assim por diante, não estavam alinhadas. A pessoa que está de pé no térreo, olhava para cima, ele se vê coberto por madeiras por todo o teto. Porém, parte da madeira está no teto do primeiro andar, parte está no teto do térreo. Tumatartel. Se a impureza está no chão do térreo, tudo que está dentro desse recinto do térreo, todo esse quarto, está impuro. Por causa do conceito de Rabotram, uma vez que esses dois tetos se encaixam, a pessoa que está no térreo está tendo proveito dos dois tetos na prática, porque ele está coberto mesmo entre as duas madeiras do teto do térreo, tem a madeira de cima. A pessoa está utilizando esses dois tetos na prática, fomos o conceito de Ravotrame. Consideramos como se esse teto do segundo andar estava no térreo, está completando esse teto. Portanto, essa impureza se espalha por todo o recinto, como se tivesse um teto uniforme. Agaben, se a impureza está sobre a tábua do teto do térreo. Kenegdan, Adlarakia também, uma vez que essas tábuas estão intercaladas, em cima de uma tábua do teto do térreo não tem nenhuma tábua, porque elas estão intercaladas, uma está sobre o espaço entre as outras. Portanto, está abaixo do céu diretamente, essa impureza sobe diretamente até o céu e purifica tudo que está sobre essa impureza, está em pura impureza do falecido. Metanela, e a Breta explica melhor essa Mishnah. Bamed Barim Amorim, quando isso se aplica, essa alahá dessa Mishnah? Bezman shesh ben tefar, o benem poteach tefar. Isso é só se a largura dessas tábuas é um tefar, 10 cm. E entre uma tábua e outra, também tem um tefar, 10 cm. Aí consideramos o conceito de Ravotrami. Abaixamos esse teto de cima como se estivesse alinhado com o teto do terra. Aval el benem poteach tefach, porém se o espaço entre as tábuas é menos do que um tefach, tumah tachat achad mehen tachteh tameh. Nesse caso aqui, por exemplo, temos as tábuas do teto do terra, sim, largura de um tefach. Isso vamos ver na continuação. Isso não muda. As tábuas têm sim a medida suficiente para ser ma'ir, para ser um teto que transfere a impureza, espalha a impureza. Porém, entre as tábuas, tem menos do que um tefach. As tábuas do teto do primeiro andar, teto de cima, vai ter a mesma largura dos espaços, dos espaços entre as tábuas do teto de baixo. Vai ter menos do que um tefach também. Nessa situação não se fala o conceito de chavot rami. Não consideramos que essas tábuas de cima estivessem alinhadas com o teto de baixo, porque não é um teto importante. Um teto que não tem a largura de um tefach não é considerado pela halakha. Portanto, não tem essas halakhot também que é considerado que se unifica com outro teto, porque não é um teto, não tem a mesma espécie na categoria na halakha. Portanto, numa situação dessas, a empresa está embaixo da tábua do teto do térreo. Essa empresa não se espalha por todo o recinto, porque não é considerado que existe aqui um teto uniforme para todo o térreo. Portanto, tudo que está embaixo dessa tábua está impuro, porque essa tábua sim tem a largura de um tefach, porém o resto do quarto não está impuro. Isso fala aqui a Gemara. Ebenem poteach tefach, tumah tachat achad mehen tachteh tameh. Se não tem o espaço de um tefach entre as tábuas do teto do térreo, e as tábuas de cima não tem um tefach de largura, tumah tachat achad mehen, se a empresa está embaixo de uma das tábuas do térreo, tachteh tameh, tudo que está embaixo dessa tábua está impuro, porque essa tábua sim tem a largura de um tefach e espalha a impureza, benem velgabem taor. Entre a tábua de baixo e a tábua de cima, está puro, velgabem taor. É uma outra situação que não estão alinhadas essas duas tábuas da mesma halakha, essa empresa não ultrapassa essa tábua de um tefach de largura e não chega até o céu. Alma, então você vê daqui, falarava que ibe tefach amrinan chavot rami. Se tem um tefach de largura do teto, falamos chavot rami, consideramos que esteja alinhado com o teto de baixo. Rilei be tefach, se não tem um tefach de largura, lo amrinan chavot rami, não falamos chavot rami. Vamos lá, Shema Mina, isso se conclui aqui. E tive Rav Kana que amale hashmata. Rav Kana estava sentado na sinagoga ensinando os ensinamentos de Rav. Amale Ravashi de Rav Kana. Falou Ravashi para Rav Kana. Vekol echad deleit betefach lo amrin chavot rami. Se o teto não tem um tefach de largura, não se fala chavot rami. Vehatai, a breda parece diferente. Korai otzami kotel ze venanogad bekotel ze. Com relação às leis do Mavoi de Eruvim, o teto do Eruvim que se trata muito com relação às leis do Mavoi. Uma voia é um beco, como já vimos várias vezes. Revisando isso, é um beco, é uma ruela que tem três paredes. Essas paredes têm portas que dão para pátios e tem casas lá. Esse mavoi é um mavoi coletivo dessas pessoas que moram nessas casas. Pela Torá, poderemos carregar nesse mavoi por ser um recinto privado, não um recinto público. É como se fosse a casa de uma pessoa, porém aqui é uma casa coletiva, também é um recinto privado. Porém, os caminhos falaram que é proibido carregar nesse mavoi se não fizeram alguns conceitos. Por parecer uma rua, tem muitas pessoas dividindo esse mavoi, esses eram alguns conceitos. Um conceito é o Verhatzerot, que coloca uma quantidade de pão em nome de todos em uma das casas, é como se eles morassem nessa casa e podem carregar no mavoi. Porém, também isso era uma sinalização para as pessoas saberem que só é permitido carregar no mavoi e não na rua. É necessário colocar uma corá, uma madeira na horizontal na entrada do mavoi, ou um lecha, uma madeira na vertical na entrada do mavoi. A lechek é corá, essa madeira na horizontal tem que atravessar toda a entrada do mavoi, de uma parede até outra parede. Fala que a Braita é um caso diferente. Corá e Otsani Koteuze. A corá, que estava presa a uma parede, venanogado e Koteuze, porém não estava chegando, encostando na outra parede, tinha um espaço. Vereste corota, rádio Otsani Koteuze, rádio Otsani Koteuze, ou duas corotas. Uma que sai da parede da direita, uma que sai da parede da esquerda, venanogod zubezu, e elas não se encostam, tem um espaço também. Será que é uma cura válida ou não? Na prática não se encosta. Se esse espaço mede menos do que 3 tfahim, é a medida de lavud, é desconsiderado pela halakha esse espaço, essa cura é válida. Shloshah, se o espaço são 3 tfahim, tzarek lavi cura achet, é necessário trazer uma outra cura, porque na prática essa cura não chega de um lado para o outro, da entrada de uma van. Rabban Shimon ben Gamliel, na fala Rabban Shimon ben Gamliel, viramos a página, uma outra opinião. Pachot me'arba, entzerich lavi korachet. Se o espaço é menos do que 4 tefachim, é suficiente e não é necessário trazer uma outra cura. Conforme Rabban Shimon ben Gamliel, o conceito de lavut se aplica até menos do que 4 tefachim, facilitando a halacha nessa situação. Arba, tzerich lavi korachet. Se o espaço é 4 tefachim ou mais, é necessário outra cura, porque na prática tem uma interrupção entre a cura e a parede. Um outro caso. Vereshte korot amatimot, também duas korot, uma do lado da outra. Vimos em Masechet Eruvin que a korá tem que ser algo bem importante para ser considerado uma sinalização. Tem que ser algo fixo numa voi, algo resistente. Tem que ser necessário poder colocar sobre essa korá um meio tijolo, um ariach. Os tijolos daquela época mediam 3x3 tefachim, 30x30 centímetros. Um ariach é que um tefachim e meio por 3 tefachim. São mais ou menos 15 centímetros por 30 centímetros. A korá tem que ter um tefach de largura, 10 centímetros de largura, para ser suficiente para colocar lá um meio tijolo. Então, vechenshtei korot amatimot. Temos duas korot, que uma está do lado da outra, exatamente. Lo bezuke de lekabel ariach. Nenhuma delas tem a largura suficiente para receber, para sustentar esse meio tijolo, esse ariach. Porém, im kablot ariach leruchbo, tefach, en tzerich lavi korachet. Se as duas korot juntas, elas têm a largura de um tefach, é suficiente para colocar esse ariach, esse meio tijolo, metade do ariach em cada korá, e vão se sustentar. Por exemplo, cada korá tem meio tefach. Aí temos junto um tefach, e é possível colocar esse ariach, esse que tem essa largura de um tefach e meio, sobre essas duas korot, a korá é válida. Veim lá, porém, se não, tzerich lavi korachet, tem que ser outra korá, porque essas duas korot, mesmo juntas, não formam a largura suficiente. Rabban Shimon ben Gamliel, fala Rabban Shimon ben Gamliel, im kablot ariach leorkon, shlosha tefachim, en tzerich lavi korachet, facilitando bem a lacha. Fala Rabban Shimon ben Gamliel, não é necessário colocar esse tijolo na largura dele, podemos colocar no comprimento dele. Portanto, se essas duas korot espaçadas, mesmo que elas são bem finas, cada uma mede, por exemplo, 2 centímetros. Mesmo assim, uma vez que podemos colocar esse ariach, uma ponta do comprimento em uma korá, outra ponta do comprimento em outra korá, atravessando essas duas korot, e vai se sustentar, porque esse ariach, essa korá é feita de um material resistente, é suficiente. Veim lá, porém, se não, é um material frágil. Tzerich lavi korachet. É necessário trazer uma outra korá, porque não tem aqui uma korá fixa importante no mavu. Outro caso. Aí o achat lemala ve achat lemasa. Se tinha uma korá em cima da outra korá, elas não tinham a largura suficiente para ser uma korá de um tefach, e tem uma em cima da outra, não exatamente uma em cima da outra, uma um pouco do lado da outra. Consideramos que as duas korot, elas se encontraram a uma certa altura. E se elas juntas têm um tefach de largura, então elas são uma korá válida. Com a condição que a korá de cima não seja acima de 20 amot, que está alto demais para ser uma korá. Com a condição que a de baixo não esteja abaixo de 10 tefachim, 1 metro. Porque é baixo demais para ser uma korá de uma voi. Vimos a explicação dessas medidas no primeiro dado do nosso tratado de Sukkah. Por exemplo, o motivo de Rabi Yossi ben Abiudá é que essas duas korot, uma em cima da outra, elas se completam a sua largura por causa do conceito de Chavotram. Abaixamos a korá de cima para se encontrar, se alinhar com a korá de baixo, com a condição que elas estejam na altura certa, não abaixo de 10 tefachim, nem acima de 20 amot, nem acima de 10 metros. Mesmo que a korá não tenha um tefach de largura, porque se tivesse um tefach de largura, cada korá seria suficiente. E Rava diz que não se fala o conceito de chavot rami, se a largura do teto é menos do que um tefach. Então é uma contradição. Amale respondeu o sábio. Tritz ve'eimach, podemos sim responder. O birvat shilotei leonale malamestri mamá, com a condição que a korá de cima não esteja acima de 20 amot, ela betor restrim, é necessário que esteja abaixo de 20 amot. V'atachtona simchala bepachot mishlosha. Outra condição é que mesmo quando a corá de cima não esteja acima de 20 amot, não passou 10 metros de altura, está abaixo de 20 amot, porém tem uma outra condição, que a corá de baixo não esteja distante da corá de cima 3 tefachim ou mais. Tem que ser menos do que 3 tefachim. Para ser o conceito de lavut, através do conceito de lavut, desconsideramos a distância, e assim como elas estivessem conectadas. E na outra condição é, com a condição que a corá de baixo não esteja abaixo de 10 tefachim, ela é mala, meassará, não é que esteja acima de 10 tefachim. Outra condição é que a corá de cima tem que estar próxima à corá de baixo, uma distância de lavud menos do que 3 tefachim. Aval shloshah, porém se a distância é 3 tefachim ou mais, que mandleit betefach. Mas se tem 3 tefachim, não se fala lavud, não se desconsidera essa distância. Que mandleit betefach, uma vez que cada uma não tem um tefach de largura, não tem esses 10 centímetros, lo amrinan chavotrami, não se fala o conceito de chavotrami, como Rava disse. Ou seja, se tivesse sim um teto de 10 centímetros, um tefach, falaremos o conceito de chavotrami. Falaram, uma vez que essa corá não tem um tefach de largura, porque não é uma corá suficiente por si só, também não se fala o conceito de chavotrami por não ter essa medida de um teto, medida de um tefach. Então não tem uma prova contra Rava dessa braita. E como vimos, Abai, ele discute com Rava. Abai sustenta que mesmo que o teto sim mede um tefa, não se fala chavotrami nessa situação. Continua a Gemara Beshitzilatam e Rubam Mechamata Kshira. Nossa Mishnah fala que se uma suká tem mais sombra do que só uma suká válida. Deduz a Gemara. Haki Adadi Psula, porém se a quantidade de sol e sombra é igual, você vê que é inválido. A Mishnah fala se tem mais sombra do que só é válido, se deduz que um pouco menos do que isso, igual de sol e sombra, açúcar é inválida, ve'atna. Porém a Mishnah falou diferente de Beidah Pirk no outro capítulo. A primeira Mishnah do primeiro capítulo. A primeira Mishnah é Maseret Sukkah. Ve'shechamata merubah mitzilata psula. Se açúcar tem mais sol do que sombra, e açúcar é inválida. Hakiadad. Porém, se a quantidade de sol e sombra é igual, é um pouco melhor do que mais sol do que sombra, tirar essa que já é válida. Uma contradição da nossa Mishnah. A Mishnah do primeiro capítulo fala na Lokash, não é uma contradição. Kamilemala, Kamilemata. Tem dois aspectos diferentes que as Mishnahs estão se tratando. A nossa Mishnah que fala que se tem tanto sol quanto sombra iguais, a Sukkah é inválida, é porque se trata de Milemala, com relação ao próprio Sukkah. Analisando o Sukkah, passa do Sukkah igual de sol quanto de sombra. Aí a Sukkah é inválida, porque se passa igual de sol e sombra no Sukkah, se vê aqui dentro da Sukkah, faz mais sol do que sombra, porque o sol se espalha mais do que a sombra. Portanto, o Sukkah não está fazendo sua função de fazer sombra. E a Sukkah é inválida, somente tem mais sombra do que sol no Sukkah, aí a Sukkah é válida. Porém, com relação à Mishnah do primeiro capítulo, que fala que se tem tanto de sol quanto de sombra, a mesma quantidade, se trata com relação à própria Sukkah. Se na Sukkah tem igual de sol e sombra, a Sukkah é válida, porque é uma prova que com relação ao Sukkah, tem mais schach fechado do que espaço aberto. Se tem mais schach do que espaço aberto, isso é suficiente para validar a sukkah. O schach já faz sua função. Está mais fechado do que aberto, já faz a função de sombra. Mesmo que na própria sukkah tem igual de sol, igual de sombra. Porém, o schach é inconsiderável já. Amara fala papa. Haino da amrein, é como as pessoas falam um provérbio. Que zuza mile el, que istra mile taha. Se uma moeda no alto, parece como se fosse uma grande moeda no chão. Você pega uma pequena moeda e coloca no alto, a sombra dessa moeda vai ser bem grande. Aqui também com relação ao Sukkah, porém ao contrário, quando tem um espaço aberto no Sukkah, que entra ao sol, o sol se espalha mais do que a sombra se espalha. Portanto, se tem um pedaço aberto no Sukkah, igual a parte fechada do Sukkah, é uma prova que na Sukkah temos mais sol do que sombra, o Sukkah é inválido. Continua a Gemara Meuvá Kemin Bait. A Mishnah fala, temos uma Sukkah com o Sukkah bem fechado, bem denso, como se fosse o teto de uma casa. A Sukkah é válida. Tanto o Rabbanu fala, a Breda com relação a isso, a Meuvá Kemin Bait, nesse caso, Afalpinchena Kohavim Nirimitoha, mesmo que a pessoa dentro da Sukkah à noite não consiga ver as estrelas, Kshena Sukkah é válida. Mesmo que a pessoa seja assim necessário isso, ver as estrelas. Ele Kohavim Nirimitoha, porém, se é tão fechado assim que nem dá para perceber o sol, é como se fosse realmente um teto completamente maciço. Então fala, agora Bet Shammai Poslin ou Bet Hillel Machshin. Conforme Bet Shammai é fechado demais, temos o receio que as pessoas vão falar que tem meio teto de uma casa, um teto de barro, um teto de cimento, seria válido. Por isso Bet Shammai fala que é inválido pela lei rabínica. O Bet Hillel Machshin e Bet Hillel validam essa sukkah, que na prática de um material válido, as pessoas não vão se confundir entre esse material e o teto de uma casa, é bem diferente, fala Bet Hillel, e não fizeram essa cerca rabínica. Ficamos por aqui, amanhã começamos uma nova Mishnah. Não percam um novo Dav com mais leis da Sukkah. Uma Sukkah sobre uma carroça, uma Sukkah num barco, será que é válido ou inválido? Não percam. Vou colocar no Nélio, ah? Me dá bem.